obrigado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sr. Professor Francisco Nunes Correia e ao Professor Rui Baleiras o terem acedido a estarem connosco hoje nesta audição. Creio que, como fizemos constar da missiva que vos enviámos, sabem qual é o motivo por estarmos aqui. Portanto, trata-se de discutirmos a questão do metro de Mondego. E eu creio que valia a pena passar a palavra ao deputado Pedro Saraiva. Isto é uma audição a pedido do PSD e, portanto, para uma primeira interpelação. Depois daria ao Sr. Professor a palavra e depois, naturalmente, também uma interpelação por parte do deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também saudar a presença dos Srs. Professores Francisco Nunes Correia e Rui Baleiras, com os quais tive a oportunidade de interagir noutros contextos. Agora, o contexto que nos traz aqui hoje é relativamente concreto e confinado, prende-se com a atividade, enfim, de acompanhamento e de fiscalização, de uma forma geral, da governação do país, e neste grupo de trabalho de desenvolvimento regional compete-nos, entre outras coisas, acompanhar a gestão dos fundos comunitários em Portugal. E é no seguimento, enfim, de algumas audições correlacionadas com este tema que nós achámos que era pertinente ouvir a vossa perspectiva em relação ao projeto do Metro Mondego, estritamente no que diz respeito à disponibilidade ou não de fundos comunitários para esse mesmo projeto, uma vez, enfim, porque o nome dos responsáveis à data foi também invocado e achamos que era plena justiça, enfim, saber o que é que tem a dizer sobre este mesmo tema. Enfim, lamentamos que o Partido Socialista não se tenha associado em termos de sentido de voto a esta nossa vontade, que acho que é sempre uma vontade de salutar. Ouvir nunca fez mal a ninguém, pois cada um terá as suas ilações, mas ainda assim, enfim, como o Partido Socialista não está em maioria absoluta nesta legislatura, os tantos grupos parlamentares, e a nosso ver bem, viabilizaram esta audição, e eu contextualizava só um pouco, até para podermos depois situar melhor a vossa própria apreciação, porque no fundo há aqui descrições de realidades que nós queríamos ver confirmadas ou desconfirmadas ou complementadas numa perspectiva, eu diria, dupla. Em primeiro lugar, enfim, de esclarecimento retroativo, porque as responsabilidades, eu acho que não podem em Portugal ficar sempre solteiras, e é um bocado esse mau hábito que nós pensamos que deve ser combatido, e num segundo tempo, porventura, no sentido de encontrar soluções, porque isso também é importante para o projeto, e a última análise será aquilo que o pode ajudar a concretizar ou não. Esperemos, neste caso, que seja para concretizar, até porque há projetos de resolução de todos os partidos que apontam inequivocamente nesse mesmo sentido, mas até por isso eu acho que é importante perceber um bocadinho o passado para perceber quais são as soluções mais justas ou mais razoáveis, e eu fazia aqui, enfim, se o Sr. Presidente me permite, só esse repositório de testemunhos para nos situar. Portanto, eu diria que, talvez invertendo a ordem cronológica, porque se calhar a ordem inversa facilita a descrição daquilo que nos foi dito, o gestor do Programa Operacional Regional do Centro, o que nos transmitiu foi que esta questão se colocou à início em termos de concessão do CREN, de resto, enfim, um dossiê herdado do QCA3, com uma determinada disponibilidade indicativa na altura, ainda em sede de QCA3, na casa dos 54 milhões de euros. E admitindo, enfim, que o projeto, por arrastamentos vários, teria já absorvido 2 milhões de fundos comunitários, estou a citar de qual, mas penso que estou a ser fidedigno naquilo que digo, subtraindo estes 2.954, indicativamente disse, bom, em termos de CREN fará sentido que haja uma disponibilidade, pelo menos indicativa, de 52 milhões de euros para este mesmo projeto, e transmitiu-nos também que, no seu entendimento e desde o início, achava que este era um projeto não estritamente de alcance regional e que teria feito a defesa dessa sua mesma opinião, no sentido de, desde o arranque do CREN, essa disponibilidade de apoio de fundos comunitários ser consignada em sede do POVT e não em sede do Programa Operacional Regional. Confessou-se também que não tinha vingado esta sua perspectiva, Portanto, acatou a perspectiva prevalecente no sentido de haver um valor indicativo de 52 milhões de euros em sede do Programa Operacional Regional. Dentro de um eixo que, entretanto, foi muito solicitado, portanto, houve dinâmicas de candidatura que, entretanto, foram surgindo, e, portanto, temporalmente terá havido aqui um momento em que houve que tomar uma decisão, ou este valor fica definitivamente aqui e eu não tenho hipótese, eu leio assessor do Programa Operacional Regional do Centro, de dar corpo ou dinamizar outro tipo de candidaturas que vão beber ao mesmo eixo do Programa Operacional Regional, ou alternativamente, então, teremos de encontrar uma outra solução. Isto é, eu abro concurso para medidas que vão competir no mesmo eixo, mas para que isso suceda é preciso que esteja acautelada a situação de a disponibilização de fundos comunitários, 52 milhões de euros, para o projeto Metro Mondego, a não ser assegurada pelo Programa Operacional Regional, passar a ser assegurada pelo POVT, alterando o figurino inicial. E o que também nos transmitiu foi que a tutela teria tranquilizado sobre esta matéria, dizendo: não há problema, nós tratamos de cautelar que há disponibilidades de valor equivalente que serão disponibilizadas pelo POVT e, portanto, desse ponto de vista, o Programa Operacional Regional pode dar corpo a outro tipo de candidaturas que são enquadráveis no mesmo eixo. E, portanto, esta é a versão, e penso que factual, eu não estou aqui sequer a entrar, enfim, sobre juízos de valor, penso que não é o espaço próprio para o fazer, acima de tudo, queremos esclarecer factualmente o que passou, é a perspectiva que nos foi transmitida pelo gestor do Programa Operacional Regional do Centro, e entendo que, de facto, neste momento, o valor indicativo que está no Programa Operacional Regional já foi afeto a outros projetos, e, portanto, não tem condições para apoiar com fundos comunitários o projeto do Metro Mondego. E admitir também que não tem conhecimento definitivo de que esse valor esteja disponibilizado no POVT, mas que terá havido, de facto, algum conforto da tutela, e eu lembro de ter até questionado o gestor do Programa Operacional Regional, mas que tutela? Poderia ter sido as obras públicas, mas não. Portanto, a resposta foi clara, não, a tutela prendia-se com, à época, os responsáveis do Ministério do Ambiente, e, portanto, daí temos solicitado a vossa presença. O segundo testemunho que aqui colhemos é da história do POVT, que nos diz que, do ponto de vista da estrutura do POVT, este não foi um projeto que alguma vez tivesse sido enquadrado, que esteja atualmente enquadrado, ou que acho que é fácil enquadrar no POVT. E, portanto, temos aqui este aparente paradoxo que é terá havido disponibilidade de fundos comunitários em tempos para o projeto no Programa Operacional Regional, mas que já não existem. Terá havido, pelo menos na perspectiva do Programa Operacional Regional, um aval da tutela, para dizer não há problema, pode utilizar noutros projetos, porque nós acautelamos a situação do ponto de vista do POVT, e depois temos o testemunho do POVT a dizer que isso nunca foi devidamente acautelado, e portanto é um bocado este enigma que nós gostamos aqui de ver descodificado, ouvindo a perspectiva das pessoas que à época tutelavam o Programa Operacional do Centro, tentando perceber se houve ou não diligências, se há algum contraditório aqui a fazer, se há uma outra versão dos factos, porque, enfim, recorrendo um bocadinho às minhas aulas de física moderna, isto quase me parece o paradoxo do gato de Schrödinger, que está lá e não está, depende da caixa em que eu meto e de haver ou não incoerência quântica, aqui é incoerência política, não incoerência quântica, e portanto, é este o enigma que eu gostava aqui, porventura, de ver um bocadinho mais esclarecido, trazendo para a análise, que nos compete fazer enquanto entidade que acompanha e fiscaliza as responsabilidades do Governo da Nação, trazendo mais uma perspectiva para nós, no final de contas, percebemos que tudo isto bate certo ou não, porque aparentemente há aqui contradições que estão ainda por esclarecer, e portanto era este o sentido do nosso requerimento, era sobre isto que gostávamos de ouvir, enfim, o vosso próprio testemunho, a vossa própria perspectiva, enfim, de memória à época do que terá ou não acontecido, para nós podermos também a partir daí, enfim, formar os nossos próprios juízes, aí já não tão factuais, mas também juízes políticos necessariamente, mas penso que primeiro é preciso ter uma base sólida de consistência dos factos, e é isso que estamos à procura nesta primeira ronda de questões.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu quero, eu preparei uma breve súmula daquilo que é o nosso registro, a nossa memória de toda esta situação, em 6 pontos, não demorará muito tempo, permitam que exponha com esta sistemática que me parece a mais adequada, embora a intervenção que agora o Sr. Deputado Pedro Saraiva fez ajude a perceber um pouco melhor quais são as dúvidas que se colocam. Eu quero começar, e esse é o meu primeiro ponto, por dizer que é para nós uma grande satisfação estar aqui, além de ser, como é óbvio, uma obrigação estar aqui. De certo modo, até agradecemos a oportunidade que nos dão de poder contribuir para esse esclarecimento, o que fazemos com toda a tranquilidade e com todo o gosto. Esta, como qualquer outra questão, do exercício do nosso mandato público até ao dia 26 de outubro de 2009, eu direi que até ao momento da tomada de posse do 18º Governo, respondemos integralmente e estamos totalmente disponíveis para qualquer esclarecimento que se afigure necessário. Se me permitem uma nota no registro um pouco mais pessoal, eu quero dizer que nos dá também uma satisfação enorme poder estar naquilo que é, afinal, um órgão de soberania, neste caso, focado ou centrado no desenvolvimento regional. Isso dá-nos a nós um imenso prazer, damos uma enorme atenção ao desenvolvimento regional, damos uma enorme atenção às políticas regionais e às políticas territoriais e, por isso, ver que, no quadro de uma comissão parlamentar mais vasta, e com toda a importância que atribuímos à economia, à inovação, ao desenvolvimento na sua amplitude, o desenvolvimento regional é para nós uma coisa cara, e ver que há um órgão de soberania que mantém essa, passa a expressão, tableta à porta, é para nós um motivo de grande satisfação, e permitam-me que eu diga, sentimos nesse sentido em casa. Bom, como eu referi, só podemos, e só pretendemos, como é evidente, explicar o que julgamos que terá acontecido e que está na base do que nos parece basicamente um qui pro quo, no fundo, quando agora fez o procurou reproduzir os depoimentos dos gestores do POR e da POVT, eu acho que basicamente não temos nada, como explicarei a seguir, digamos, a contrapor. O que podemos é complementar, digamos, serzindo as peças desse puzzle e dando informação que ajuda a compreendê-la. O que nós conhecíamos, mas, portanto, repito, muito se poderá ter passado, talvez muito se tivesse, devesse ter passado depois de 26 de outubro de 2009, que fomos completamente alheios e não podemos, como é óbvio, falou em solução, com certeza que os seus deputados querem encontrar solução para esse problema e a nossa convicção é que ela existe e não é nada transcendente, mas não nos cabe a nós sequer pronunciar sobre isso e, portanto, para mim é uma linha divisória que é 26 de outubro de 2009. Bom, e isso pode ser importante. O que nós sabíamos desta controvérsia é o que é, se me permitem que recapitule o que sabíamos até aqui desta controvérsia, é o que na solicitação, o requerimento, não sei como se chama, do PST, na carta do PST é referido, é dizer, este valor não esteve nem está assegurado e takes da Lusa que nos parecem bastante infelizes e que nos parece que não podem de forma nenhuma ter interpretado bem aquilo que o gestor do POR terá dito, não podem ter interpretado bem, quando diz a tutela autorizou transferência de 52 milhões de euros que saíram do POR Centro e não apareceram em lado nenhum. Bom, isto é uma visão completamente distorcida e deformada, como adiante explicarei, eu direi mesmo, é inviável face às regras mais elementares do CRED. A minha convicção é que hoje o metro ligeiro do Coimbra, o metro ligeiro do Mondelo, está tão assegurado como estava em outubro de 2009. Está hoje tão assegurado... Estão assegurados quanto os mecanismos de gestão do CREN permitem assegurar. E permitem assegurar. E isso tem a ver com uma decisão política, e aí é a tutela das políticas regionais que tem que falar, e um conjunto de procedimentos que estão perfeitamente previstos na legislação do CREN, que vão bater a uma coisa tão simples quanto a reprogramação, que é um ato de gestão normal de um programa comunitário, que a CA3 teve vários, o CREN terá, com certeza, vários, sei que já não teve, em rigor, não estou totalmente informado, julgo que não terá tido, que está em preparação. Bom, esse é um instrumento, portanto, isto é claro como água e, portanto, está tão assegurado como estava naquela altura. Ora bem, importa recapitular sumariamente a história do processo. e o Sr. Deputado em parte já o fez. No QCA3, que cobre o período, como sabem, em 2006, estavam previstos 54 milhões de euros para o metro de superfície de Coimbra, de Mondego. Foram gastos em estudos 2 milhões de euros. Ou seja, de 2000 a 2006 foram gastos 3,7% do montante que tinha sido previsto a título indicativo para ser gasto nesse projeto. E era PO regional também. É claro, como a execução financeira do QCA3 foi muito boa, o dinheiro acabou por ser gasto em outras coisas. Ao contrário do gato, do Schrödinger, este dinheiro não pode ser guardado em caixas. Este dinheiro tem disciplina de execução, desde logo a regra da guilhotina. Não se pode ficar ali até ao fim, não podíamos chegar ao fim do QCA3 com o dinheiro guardado. Tínhamos que gastar para outras coisas. Aliás, a oposição, com certeza, penalizar-nos-ia e criticar-nos-ia de uma forma muito assintosa, e eu atrevia-me a dizer com razão, se chegássemos ao fim do QCA3, se dissesse, sobraram os 52 milhões de euros, que eram para o método do Mondego, mas eles não apresentaram um projeto, está aqui o dinheiro. Isto não pode existir. Portanto, as caixas são precárias. Qualquer caixa, no QCA3 ou no CREN, são precárias. Isto é um ponto de partida. Daí as reprogramações. Não há quadros comunitários, sobretudo quando se programa por 6, 7 anos, que não tenha, inevitavelmente, ter reprogramações. É um ato normal de gestão, tão previstas nos regulamentos, nos estatutos, na lógica comunitária. Bom, e é aqui que vai bater o ponto, como veremos a seguir. Na estruturação do CREN, que nos coube fazer, e fizemos com muito gosto, com muito empenho, em 2006, basicamente, no Programa Operacional Regional do Centro, chamado Mais Centro, foi por nós prevista, e eu quero sublinhar isto, porque estes são os factos objetivos que nos podem e devem ser imputados, foi por nós prevista a tipologia e a elegibilidade de forma explícita, no eixo 2, o eixo 2 tem como título geral, provavelmente conhecerão, desenvolvimento das cidades e dos sistemas urbanos, e há uma das três tipologias, que é apoio à mobilidade urbana, e no regulamento há uma elegibilidade concreta que diz sistemas ferroviários ligeiros, entre parênteses, metro. Portanto, isto foi por nós incluído no Programa Operacional Regional Centro. Eu recordo que, na sua formatação inicial, e admitindo que não houve, entretanto, reprogramação, como julgo que não terá havido ainda, estavam previstos, ou estão previstos, 250 milhões de euros para o conjunto de tipologias previstas neste eixo, que são três. Direi mais ainda, não foi considerado, noutros programas operacionais, e aqui obviamente o que está em causa é essencialmente o POVT, uma vez que os fatores de competitividade e o potencial humano terão pouco a ver, ou terão apenas muito indiretamente a ver com metros ligeiros, portanto não faria sentido, ou era no POF, como vinha do QCA3, ou era no POVT. Explicitamente, ou melhor, assumidamente, este engenheiro não está contemplado no POVT. E este é o nosso legado. Este é o nosso legado, ponto final, parágrafo. Bom, e porquê? Há uma lógica. E a lógica, além da continuidade, já vinha do POR anterior, mas essa não será uma lógica, digamos, muito forte ou muito nobre. A lógica importante é que os programas operacionais regionais, ali no centro, como no resto do país, tratavam de uma mobilidade de proximidade, urbana, periurbana, uma mobilidade de proximidade. Enquanto que no POVT, o que estava previsto eram redes ou sistemas nacionais e conexões internacionais. Essa é a filosofia. E eu recordo um ponto crucial na fase de estruturação do CREN, é que não pode haver a mesma elegibilidade a mais que um programa operacional. A Comissão Europeia, ou se quiserem, as regras dos fundos comunitários não permitiam overlaps, duplicações de elegibilidades. E, portanto, havendo ou estando prevista mobilidade tanto nos PORs como no POVT, era preciso traçar um risco ao meio e dizer de que mobilidade estamos a falar no POR, de que mobilidade estamos a falar no POVT. E a opção, certo ou errada, eu acredito que certa, foi PORs, proximidade, suburbanos, quando muito escala regional, POVT nacional e internacional. Bom, portanto, esta foi a lógica de repartição. Recordamos que o gestor do POR Centro, pessoa que, aliás, nos merece a maior consideração e por quem temos um enorme respeito, depois de alguns anos de trabalho, temos um enorme respeito pela sua integridade e pela sua competência. Preferia que aquilo não estivesse no PLR, mas, uma vez que a opção foi esta, e foi esta, em concertação com o POVT, com as obras públicas, com tudo isso, bom, ele então disse, temos a título indicativo de ter em conta que poderão ser gastos 52 milhões no POVT. Isto não tem a natureza de um compromisso, não há uma caixa, não há sequer, julgo eu, um quadro onde isso conste. Isso era uma previsão, era, e se calhar ainda, uma previsão baseada no seguinte: desde o QCA3 estavam previstos 54 milhões, se foram gastos 2, faltam gastos 52, 54 menos 2, 52. E pronto, e o professor Alfredo Marques, realmente, desde o início disse, bom, há que contar então aqui com a possibilidade de se virem gastar, aliás, é mais do que uma candidatura, não era uma candidatura única, recordo que isto não era um dos grandes projetos, chamava-se grandes projetos, não é aqueles que tinham que se... Grandes. Este não era. Os grandes projetos eram na área do ambiente acima de 25 milhões, nas outras áreas acima de 50 milhões. Candidatura, ora, isto era, nós sabíamos que isto era mais do que uma candidatura, não chegava a ser um grande projeto. O que facilita porque a gestão é nacional, senão tem que ser mais fortemente articulada com Bruxelas, no passado, como julgo que agora ainda. Portanto, em suma, na gênese do CREM, estas foram as opções e julgo que não, dificilmente poderiam ser outras. Chegamos a outubro de 2009, que é, por assim dizer, o limite da nossa responsabilidade. Qual é a situação? Bom, as candidaturas efetivamente aprovadas, e aprovadas aqui no sentido contratadas, envolvendo um compromisso financeiro, correspondiam a 32,7 milhões de euros de FEDER. Para ser rigoroso, este número não é de outubro, é de dezembro, porque não há um apuramento em outubro, o apuramento é em dezembro. Mas, à parte de 1 ou 2 milhões, no máximo, entre outubro e dezembro, portanto, mais ou menos 3% ou 5%, quer dizer, mais ou menos uma pequena verba, este valor pode ser reportado a outubro sem grande erro. Mas em rigor é dezembro. A fonte são os documentos oficiais, não é?
É o relatório anual de execução.
É o relatório anual de execução. E, portanto, como, outubro é pré, como 26 de outubro, ainda por cima, final de outubro, é pré, perto de dezembro, não acreditamos que a variação seja muito grande. E, portanto, estamos a usar números de dezembro, quando realmente a nossa responsabilidade é só até outubro. Bom, mas estava lá 32,7 milhões de euros, já agora de FEDER, correspondentes a uma despesa elegível de 55,8 milhões de euros. Isto à data correspondia a 13,1% do eixo 2. Ou seja, esta verba sobre os 250 milhões previstos para este eixo eram 13,1%. Deste montante, sublinho este aspecto que é importante para uma frase que julgo que o Sr. Deputado há pouco referiu, que era a dinâmica de outras candidaturas, que é muito importante aqui. Deste montante, 32,7 milhões de FEDER, 82%, ou seja, 26,8 milhões de euros, correspondentes a uma despesa elegível de 44,1 milhões de euros, correspondia a candidaturas no âmbito de parcerias para a regeneração urbana. Ou seja, as parcerias para a regeneração urbana e uma outra, chamemos-lhe a outra componente, chamemos-lhe a terceira, que a rigor era a segunda componente deste eixo, que era as redes urbanas para a competitividade e inovação, as RUCIs, apresentavam um enorme dinamismo, que era acarinhado por nós, atrever-me a dizer, pela oposição e muito pelos municípios. Porquê? Porque junto a um consenso nacional, e todos os partidos o sublinham em vários, o declinam em vários tons, que a reabilitação urbana é uma prioridade nacional e é uma área em que se pode e deve investir, e com efeitos a curto prazo. É daquelas que concilia, e eu digo isto com um sublinhado muito grande, concilia o injetar dinheiro na economia a curto prazo, contribuindo para contrariar a crise, contribuindo para o PIB, sem perder de vista a dimensão estrutural que o CREM deve ter e estratégica que o CREM deve ter. Nós procuramos muito um win-win perante a crise, o que é que deve ser priorizado, que ajuda a crise sem desvirtuar os objetivos estratégicos do CREM. O CREM não é um saco de dinheiro. O CREM é um instrumento para o país se reconstruir em alguns aspectos importantes. Essa foi a nossa visão, repito, falo até outubro de 2009. Ora bem, reabilitação urbana era um grande consenso, uma grande ambição dos municípios, uma grande mobilização dos municípios. Isto faz parte de uma dimensão sofisticada do CREN, que eram estratégias de eficiência coletiva, eram apresentados programas, latos, que depois tinham que se traduzir em candidaturas. E qual é a situação em outubro de 2009? Todas aquelas ideias que estavam em preparação, todos aqueles programas que tinham sido apresentados, corresponderiam, se fossem apresentadas plenamente as candidaturas que tinham sido anunciadas, a qualquer coisa como 200 a 220 milhões de euros, incluindo já os tais 32 já gastos, portanto, um despendio total de 200 a 220 milhões de euros. Mas, repito, este número é um envelope indicativo em que os promotores destas iniciativas, quer as PRUs, quer as RUCIs, tinham um ano, um prazo de um ano, para concretizarem candidaturas. E a experiência diz que nunca 100% das candidaturas apareciam, por uma razão ou por outra, porque havia fusões, porque havia desistências ou orientações por outro lado. Bom, portanto, algumas poderiam não se confirmar no prazo de um ano, fim do qual os programas teriam de ser refeitos, os tais programas RUCIs e PRUs. Ou seja, qual era a situação no momento em que deixámos o governo, e para ser rigoroso, admito que desde o verão, ou qualquer coisa desse género, junho de 2009, quando estávamos já na reta da meta, a situação era esta. Adivinhava-se stress financeiro, chamamos-lhe assim, sobre o eixo 2. Porque as aspirações que os municípios, na altura, já tinham apresentado, se fossem todas concretizadas, seriam 200, 220 milhões de euros. Entretanto, recordo que os municípios estavam a insistir, confirmo, a insistir para abrir novas candidaturas. No nosso tempo não foram autorizadas, posteriormente não faço ideia, mas no nosso tempo não foram, mas havia pressão dos municípios para abrir novas candidaturas, justamente na ótica da reabilitação urbana. Bom, isso quer dizer que se fosse tudo concretizado a 100%, o que era pouco razoável, haveria qualquer coisa como, sei lá, 30, 40 milhões ainda para o método de Mondego, e, portanto, o reforço necessário seria alguma coisa, 10, 20, se tudo aquilo fosse concretizado. É claro, se fossem abertas novas candidaturas, as coisas teriam que ser de outra maneira. Portanto, em outubro de 2009, expectante o método de Mondego com os seus 52 milhões possíveis. Uma grande dinâmica dos municípios, que no entretanto tinham gasto só. Contratado 32,7 milhões de euros apenas, dos 250. Mas um grande dinamismo, uma grande efervescência a preparar candidaturas. O que é que se adivinhava para os próximos meses? Próximos meses, depois do horizonte do nosso governo. Das duas, ou o metro ligeiro apresentava candidaturas e havia espaço ainda para elas. Bom, e se apresentasse candidaturas, e recordo que estávamos à espera, enfim, passo o exagero, desde 2000, não sei se era desde 2000, mas desde o que é CA3, depois estávamos à espera. E, portanto, havia um certo ceticismo, até porque se via a maneira como os trabalhos estavam a desenvolver, na altura não parecia iminente a apresentação de candidaturas. Mas, se as apresentasse, haveria dinheiro para elas. E qual era o corolário? Teríamos que encontrar maneira para poder concretizar as ações das parcerias para a regeneração urbana nas Rússias. Teria que haver um reforço, neste caso teria necessariamente ser um reforço financeiro, em sede de programação, para as PRUs e as Rússias. Se o metro ligeiro não apresentasse candidaturas, bom, então as PRUs e as Rússias não se defrontavam com aquela fronteira, bom, e quando aparecessem as candidaturas, ou quando se adivinhassem eminentes as candidaturas do metro ligeiro de superfície, das duas uma, ou seria necessário fazer o reforço financeiro na medida necessária, ou seria necessário, ou seria uma solução alternativa, retirá-lo deste POR e arrumá-lo noutro POR, que obviamente teria que ser o POVT. Eu recordo que o POVT era coordenado pelo Ministro das Obras Públicas, que também era a tutela do metro de superfície, portanto, também por isso faria sentido, embora contrariando aquela lógica com que o CREM tinha sido estruturado. De esquemas locais e regionais nos PLRs e nacionais e internacionais no POVT. Portanto, em outubro de 2009, não sabíamos exatamente o que se ia passar, mas adivinhava-se uma pressão, mas atenção, neste eixo, como muitas outras componentes do CREM, isto tem a ver com as reprogramações que eram necessárias, e direi já a seguir que eram prematuras em outubro de 2009, mas já se adivinhavam, porque havia já várias frentes, por exemplo, os centros escolares, tiveram da parte do Governo uma prioridade enorme, e se levou uma espécie de overbooking. Os centros escolares precisavam de um reforço financeiro, assumidamente. E admito que outras, aqui o professor Rui Baleiras recordar-se-á com mais pormenor, várias frentes obrigariam a uma reprogramação. Repito, perfeitamente normal, do que a CA3 houve várias, seria de espantar que não as houvesse. Bom, e repito, tanto levando ao reforço do metro de superfície, reforço a mudança de programa, se ele ficasse para trás e fosse a regeneração urbana que andasse para a frente. Se por acaso aparecessem as candidaturas de metro de superfície, bom, então seria necessário reforçar a componente das parcerias para a região urbana e para os russos. Portanto, isto é a situação em outubro de 2009. Ora bem, como é que a questão, portanto, se colocava nesta altura, no termo daquilo que eu diria que é a nossa responsabilidade? Em primeiro lugar, e é para me sublinhar, a tipologia e a elegibilidade estava lá, estava assegurada no programa operacional regional do centro. A disponibilidade financeira, àquela data, ainda era existente no que dizia respeito ao dinheiro efetivamente comprometido em termos contratuais, mas estava crescentemente pressionada pela mobilização em torno da reabilitação urbana. A não apresentação de candidaturas desde o QCA3 do metro e a necessidade de dar execução ao programa operacional regional tornam tecnicamente impossível, e julgo que este governo se terá defrontado ainda mais com isso do que nós, em guardar este dinheiro numa caixa. É o tal rato que não pode ser guardado numa caixa, porque há a regra da dinamitina. Se o dinheiro não é gasto, o país perde-o e, portanto, o dinheiro tem que se gastar, não pode ficar eternamente à espera. A regra da guilhotina é aqui muito relevante. A regra da guilhotina aplicada pela primeira vez, 2006, 2007, 2008, 2010. Aplicada-se pela primeira vez em 2010. Bom, portanto, até ao final do ano passado, se este dinheiro não fosse gasto, o país perdeu. E, portanto, ele tem que ser gasto. Esta é a realidade incontornável. Antevia-se, portanto, a necessidade de um reforço ou de uma reprogramação. E, naturalmente, isto terá sido objeto de trocas de impressões com os gestores do POR. Não tenho mais pequena dúvida sobre isso. No entanto, essa reprogramação, àquela data, era absolutamente prematura. E, portanto, no fundo, constou, digamos, do dossiê de transição. Avizinha-se uma reprogramação. Não sei quando seria oportuna, nem tenho dados para julgar, porque não sei como as coisas evoluíram, mas já se adivinhava, nesse como noutras componentes do CREM, a necessidade de uma reprogramação. Porque aquela não podia e não devia ser feita àquela altura, naquela data. Eu direi que por razões políticas e por razões técnicas. Por razões técnicas é que uma reprogramação, que a seguir explicarei quais são os procedimentos, tem que ser, quando envolve componentes financeiras, tem que ser aceito por Bruxelas, e a experiência passada, nomeadamente do QCA3, é que ela leva cerca de 9 meses. Até 9 a 1 ano, 9 meses a 1 ano. Um governo que está nos últimos, sei lá, 2, 3, 4 meses de vigência, é um pouco arriscado fazer uma reprogramação. E aqui são as razões políticas. É de legitimidade relativa, quando ela ainda não é imperiosa, e eu recordo, estavam comprometidos contratualmente 32 milhões em 250 milhões. Embora se adivinhasse que o dinheiro ia, que ali ia ter que haver uma mudança, mas ela ainda não existia, ainda não se punha de uma forma, nada estava parado por não fazer a reprogramação. Não havia razão para fazer a 2 meses ou 3, ou um mês do fim do governo. Ela teria que ser feita a seguir. Bom, e portanto, isto por razões políticas, não me pareceria razoável quem viesse a seguir. Teria que decidir que importância dar às políticas regionais e como se comportar na reprogramação em função da importância que lhe desse. E, portanto, assim ficou. Portanto, assim foi assumido politicamente, e tenho a certeza que o gestor do BOR sabe isto, que a reprogramação, que repito, é uma atividade normal, deveria ser feita pelo próximo governo, e terá que ser feita pelo próximo governo, para resolver este problema. E já agora, outros que o creem, não são problemas, são evoluções. O CREM nasceu com uma marca competitiva. Aliás, ele tem que ter a própria regra da guilhotina, obriga, ele não pode ficar guardado eternamente à espera dos projetos. Portanto, é preciso acompanhar a evolução e, uma ou duas vezes durante a vigência de um quadro comunitário, fazer, eu diria, duas ou três vezes, fazer adaptação. As adaptações finais do QCA3 até foram uma fase final para usar os dinheiros finais e em total harmonia com a comissária, as coisas correram muito bem. Bom, em conclusão, não assumimos, não poderíamos assumir em outubro de 2009, um compromisso, eu diria um compromisso formal, relativamente à transferência para o POVT ou o reforço do eixo 2. Qualquer das soluções era possível. Embora, naturalmente, isso terá sido objeto de troca de impressões com o responsável. Como é evidente, quando ele nos colocava a questão de que havia aquele dinamismo todo, que se começava a ver o fim do dinheiro, bom, a gente dizia, bom, meu caro amigo, ou se reforça ou se muda a legitimidade para outro programa. Mas isso é em certa reprogramação. Quando se lá chegar, se terá que encontrar a solução. E esta frase não tem isso. Quando se lá chegar, tem que se encontrar a solução. É por isso que a mim parece que o problema não é assim tão dramático. Tem solução. Essa decisão, e a ti agora queres sublinhar este aspecto, não é um ato, digamos, discricionário de vontade do ministro que tutela os fundos, embora a vontade desse ministro seja muito importante. É um processo com alguma complexidade. Em primeiro lugar, tem que haver uma decisão política formalmente adotada em ata, pelas comissões ministeriais de coordenação. As comissões ministeriais de coordenação, no caso de um reforço dos 250 milhões, era essencialmente a Comissão Ministerial de Coordenação do POR, ou quando muito, a Global do CREM, mais a POR, por sinal, à data, como?
Sempre as duas.
Sempre as duas. À data, ambas presididas, chamemos-lhe assim, pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, tanto uma, Global do CREM, como a dos Programas Operacionais Regionais. No caso de... Isto para o reforço. No caso de alterar a elegibilidade do POR, tirando, e repito, não pode haver a mesma elegibilidade dos programas, é preciso tirar de um para pôr no outro. Bom, então isso envolvia também a Comissão Ministerial de Coordenação do POVT, que era coordenada pelo Ministro das Obras Públicas, não sei se ainda é, não faço ideia, era coordenada pelo Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Ora bem, já agora só aqui um pequeno parênteses, isto tem a ver com a lógica com que o CREN foi construído e que, na qual nos revemos, e julgo que esta estrutura se mantém, que foi evitar a setorialização do CREN. O CREN, o QCA3, tinha, salvo erro, 14 programas operacionais, praticamente um por cada ministério. Aqui o que havia era três grandes agendas, três grandes desígnios nacionais, que eram, a saber, os fatores de competitividade, todo dirigido para a economia, o potencial humano, todo dirigido para a formação e para a capacitação das pessoas e a valorização do território. Estes eram os três grandes desígnios nacionais. Cada um deles correspondia a um programa operacional. E depois, nos programas operacionais regionais, dois destes desígnios encontravam também a formulação à escala e na dinâmica regional. A saber, o fator de competitividade, dirigido à economia, salvo pequenas e médias empresas e a nível nacional grandes e grandes, micro e pequenas e a nível nacional médias e grandes, bom, e a valorização do território. Como eu já disse, nos PORs, mais as questões de proximidade, no VP, TGVs e outras coisas. Bom, TGV aí era fundo de coesão um bocadinho diferente. Mas, enfim, outras grandes, as IPs, as autoestradas, tudo isso, entre o POVT, havia muito pouco, realmente.
Estradas.
Pronto, mas tudo o que era nacional ou internacional estava no POVT, fosse FEDER, fosse um de coesão. Tudo o que era, como eu disse, regional estava no POR. E, portanto, esta é a estrutura do CREN. Para uma estrutura deste género, em que todos os ministérios podiam ir buscar dinheiro a estes programas, tinha que haver necessariamente uma estrutura mais colegial de gestão, tinha que haver, e tem que haver, pelo menos a lei diz isso, uma estrutura mais colegial de gestão do CREN. E por isso se criaram as comissões ministeriais de coordenação do CREN, que tinha um ministro principalmente responsável, repito, para o CREN como um todo e para os PORs, era o ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional. Na qualidade, na componente, no chapéu, que aliás sempre muito me orgulhou, de Desenvolvimento Regional. Para a valorização do território era o Ministro das Obras Públicas, para o fator humano, para o potencial humano, era o então Ministro do Trabalho e Segurança e Solidariedade Social. Pronto, era essa a arrumação do CREB. Isto é uma estrutura formais que ele obriga justamente porque os ministros, podendo todos aceder ao dinheiro, não podia deixar de haver alguma forma de envolvimento, ou chamemos-lhe, entre aspas, colegialidade entre os ministros na gestão deste dinheiro. porque havia aqui um rateio, em cada um destes programas tinha que haver inevitavelmente alguma forma de rateio entre os vários ministérios. Esse rateio, repito, era uma base essencialmente competitiva. Era quem aparecia primeiro, quem aparecia com propostas bem fundamentadas. Bom, nós, por uma questão de memória, tinha a ideia que esta questão do metro ligeiro do Mondego nunca foi discutida e muito menos votada na Comissão Ministerial de Coordenação do POR, nem do CREN. Por uma questão de prudência, fomos ver as agendas e as atas de todas as reuniões que fizemos, e fizemos muitas, e, de facto, este assunto nunca foi tratado. Portanto, quando se fala em havia compromisso do ministro, atenção, o assunto foi falado, essa era uma das soluções possíveis, mudar para o POVT, como a outra era o reforço, num quadro de uma reprogramação para fazer um dia. Mas não é um compromisso. Compromisso passado por uma discussão em Comissão Ministerial de Coordenação, para os PORs eram uns 4 ou 5 ministros, não me recordo quais, os mais relevantes àquela escala, representantes da Associação de Municípios, recordo também. Isso de facto não foi nunca tratado. Obtida essa decisão política em sede ministerial, era necessário levar o assunto às comissões de acompanhamento. Comissões de acompanhamento onde estão os parceiros sociais, onde estão associações empresariais, onde estão até coisas sindicais, como é que se chama, as uniões, as centrais sindicais, bom, e onde estão, enfim, onde estão também representantes da Comissão Europeia. Finalmente, envolvendo reengenharia financeira, tinha que ter o agrimão da Comissão Europeia. Este é o processo para realizar uma reprogramação, que era o único sítio onde o reforço de dinheiro ou a mudança entre programas operacionais tinha que ser feita. Não íamos lançar um processo destes a um mês ou dois ou três do fim do governo. E, portanto, a palavra compromisso é forte, é uma palavra, digamos, entendendo no sentido lato, terá havido conversas connosco, dizemos, pois com certeza, se há esse problema e se o metro não avança, bom, quando ele avançar, como?
Quando avançar,
exatamente, em sede de reprogramação, terá de se ver que solução se dá a isso, e tem solução, é isso que importa sublinhar, e tem solução. Bom, nós alterámos vários regulamentos, eu devo dizer que procurámos ser muito rigorosos no cumprimento dos regulamentos, existem as agendas e as atas destas comissões ministeriais de coordenação, alterámos vários regulamentos em coisas pequenas de elegibilidades, que constam, quem for ver os regulamentos, em nota de pé de página, constam lá as alterações, diz lá explicitamente, aprovado na reunião da Comissão Ministerial de Coordenação do dia tal. Portanto, no período do nosso governo era assim que isso era referido. Um assunto com esta incidência regional e territorial teria sido, quero também sublinhar este aspecto, necessariamente discutida na Comissão de Aconselhamento Estratégico que funcionava junto às CCDRs. Nas leis orgânicas das CCDR criámos uma Comissão de Aconselhamento Estratégico que tinha, entre várias competências, a competência de acompanhar a execução do CREN a nível regional. E um dos aspectos muito referidos, julgo até que no estatuto, mas se não pelo menos naquilo que na altura se conversou, a articulação entre o POR e os programas nacionais, o POVT, que era um motivo sempre de grande preocupação das autoridades regionais. Estas estruturas eram muito participadas também por câmaras municipais, se não eram todas, eram quase todas, muitas.
Era um órgão mais enxuto e que funcionava na dependência do POR.
Do POR, não da CCDR. Mas era um órgão colegial de âmbito regional, apesar de tudo bastante alargado.
Era os CIMES.
As comunidades, exatamente, as associações de municípios. Mas eu lembro de estar em Coimbra pelo menos três vezes, na Comissão de Aconselhamento Estratégico, e ter um anfiteatro de pessoas. 30, 40 pessoas. Um assunto deste género tinha sempre discutido. Confirmámos também que em nenhuma das, pelo menos três reuniões que realizámos na região centro, este assunto foi discutido. Não sei se o terá sido depois, nem tenho meios de saber, enfim, é uma questão que os deputados poderão facilmente averiguar. Para terminar, para nós o desenvolvimento regional e as políticas territoriais foram muito importantes. Enquanto tutela do desenvolvimento regional, não vejo como poderíamos deixar cair em saco roto um projeto desta índole, ou promover qualquer alteração sem consulta e debate em dois órgãos a que atribuímos grande importância. Esta Comissão de Aconselhamento Estratégico, com representantes regionais, e as Comissões Ministeriais de Coordenação, que para nós eram a estrutura principal de responsabilização política do CREN. Portanto, isto é a minha explicação dos factos. Não sei se o professor Rui Baleiros quer de imediato acrescentar alguma coisa. Se não,
eu daria a palavra ao Sr. Deputado, e muito obrigado pelo esclarecimento. Uma palavra primeiro ao Sr. Deputado Pedro Soares e depois ao
Sr. Presidente.
Pedro.
Dizer que a explicação foi vasta e rica. Mas nesta nossa epopeia em busca dos 52 milhões de euros perdidos para o metro de Mondego, não conseguimos avançar muito, porque há efetivamente, neste espaço para o contraditório, pelo menos parcial, que podemos ter, há declarações que têm que ser devidamente rechaçadas. Nós percebemos que parte das declarações que foi ditas, por exemplo, pelo responsável da CCDR Centro, onde dizia que parte dos dinheiros que seriam para o metro Mondego estavam afetos ao plano de reabilitação, segundo as palavras que foram ditas, poderia assim ser numa lógica de compromisso para com esses projetos, independentemente ou não de eles já estarem depois a ser executados. Mas existia uma previsão, um desejo, de que isso fosse assim... assim,
uma previsão que esses projetos de reabilitação urbana poderiam absorver o eixo praticamente...
Exatamente. E por isso, essa frase do professor Alfredo Marques, mas penso que é que não estou aqui a falhar o nome, que está correta. Mas então, segundo o que nos foi dito hoje, não está correta a outra afirmação dele, onde foi uma vontade de deixar cair o metro Mondego no PO regional e passá-lo para o POVT, porque isso está textualmente dito por ele numa audição aqui na Assembleia da República. E essa é uma questão importante para esclarecer. Pelo menos até 2009, até outubro de 2009, não foi essa a vontade.
Até outubro de 2009, não.
Mas a frase...
Nem podia formalmente cair, porque o formalmente cair tinha que ser objeto de uma decisão tomada a nível político, que nós foi tomada e consultámos por descargo de consciência às atas das comunidades. Ela não foi tomada. Houve, com certeza,
só que
diário, eu diria diário, com os gestores, poderá esclarecer um pouco melhor, com certeza isso foi objeto de trocas de impressões, à medida que se antevia que o dinheiro ia sendo gasto, que havia uma dinâmica fortíssima do lado da reabilitação urbana, aí, como noutras componentes do CREA, a questão, bom, o que fazer a seguir? O que fazer a seguir é, em termos de reprogramação, é meter para a reprogramação que se terá que fazer. E não se fazem muitas. Quando se faz, junta-se, digamos, 5, 10 problemas e faz-se uma reprogramação. Depois deixa-se passar um ano, dois, juntam-se 5, 10 vezes e faz-se uma reprogramação. Portanto, aí poderá ter havido, digamos assim, uma força de expressão a dizer, houve o compromisso da tutela. Não houve, não podia haver, até porque o processo é complexo e passa por uma autorização de Bruxelas. Houve, com certeza, trocas de impressões com a tutela que diziam, qual a solução para esta pressão financeira? Bom, a solução é ou reforço ou reprogramação. Este governo não a vai fazer, mas a seu tempo ela terá que ser feita. E este é o filme que eu tenho até outubro de 2009.
Certo. Mas a frase concreta de Alfredo Marques é que foi a anterior tutela que decidiu passar para o POVT. E isso então, afirmou agora, e é isso que eu retiro da afirmação que fez, é falso. Quando muito, poderá ter sido uma falta de comunicação que poderá ter resultado numa vontade, mas não numa ação de facto.
Eu não quero usar a palavra falso, porque dá a ideia...
Incorreto.
É no limite, uma leitura, voluntarista, extrapolada, do compromisso que à data podíamos usar. Provavelmente nós teremos dito, bom, o dinheiro vai faltar, há que fazer uma reprogramação. Mas no meu espírito sempre esteve ou reforçando o dinheiro aqui ou mudando para o POVT. Para mim não era evidente qual das soluções. O professor Alfredo Marques sempre encorajou que fosse para o POVT. Para mim não era evidente. Porquê? Porque havia um princípio. Vamos lá ver, os PORs, embora muito adaptados a cada região, nunca no passado tinham sido tão adaptados a cada região, não era um figurino único, não obstante, tinham certas orientações comuns. E uma delas é que estruturas deste género, por exemplo, o metro do Porto, julgo eu, passava pelo POR aqui também, apesar de ser da tutela do Ministério das Obras Públicas. Portanto, por uma questão de coerência, essa para mim até não era a solução mais óbvia. Podia ser essa ou podia ser o de reforço. o reforço à custa de outra via qualquer. Agora, em conversas com o professor Alfredo Marcha, se isto devia passar para o POVT, provavelmente nós teríamos dito, pois bem, sim, essa é com certeza uma das soluções possíveis, sem dúvida. Portanto, isso pode ter sido interpretado como uma confirmação. A realidade, as palavras, se a gente vai, é falso, não é falso, quer dizer, não havia esse espírito de o ambiente de trabalho era muito são, não havia, digamos, esse, por isso eu não quero usar essa expressão, porque parece que estou a pôr a minha palavra contra a dele. Eu tenho a certeza que ele, quando diz, diz de boa fé. Agora, o que havia era uma pressão avassaladora dos municípios para gastar aquele dinheiro, e era preciso encontrar uma solução. E a solução, uma delas, que aliás ele sempre preconizou, era passar para o POVT. E a gente provavelmente terá dito, bom, a seu tempo se verá, sem dúvida, isso é uma solução. Tão simples quanto.
Não sei, eu...
Peço desculpa de estar a interromper. Eu peço desculpa de estar a interromper.
Depois, se não se importa,
Não tenho problema com as interrupções, até acho que cria um espaço até mais rico e num ambiente mais informal como estamos, também não causa problema. Mas aceito essa forma até informal e imagino que em várias reuniões o tom seja mesmo esse informal, mas achei curioso até a forma como colocou a questão, de que seria mais vontade do professor Alfredo Marques essa passar por um programa nacional do que passar por um programa regional. Agora, eu queria deixar, ainda antes de passar para uma outra fase da análise, uma pergunta de algumas notícias de jornais que vi, mas que me parece falsa. Gostava era de haver esclarecida, que havia notícias que indicavam que a RFR não podia ser elegível para o PO regional. Isso é falso. Confirma-me isso. Porque essa é algo que se existisse também criava aqui um engolho. Eu vou terminar só com uma outra pergunta a seguir, porque obviamente levando para a questão da reestruturação do CREN, vamos sempre para a vontade política. E nesta fase, deixando sempre espaço para o Metro Mondego numa futura reestruturação dos fundos comunitários, é sempre um adiar para amanhã algo que nós gostaríamos que já tivesse implementado hoje, mas obviamente também não é responsabilidade de quem gera os fundos fazer. Mas compreendo e eu gostava que me dissesse apenas só sim ou se não. É uma vontade política haver dinheiro para o Metro Mondego no âmbito do CREN ainda, no espaço da reestruturação que vamos ter no presente ano.
Em relação à questão da RFR, poder ou não concorrer, francamente, é a primeira vez que me lembro dessa questão ter sido colocada. É um problema de ver as elegibilidades.
Isso é muito fácil de ver e de resolver. Primeiro, é ir ao texto do programa ou do regulamento específico Mobilidade Territorial e ver para esta tipologia quem são as entidades beneficiárias. E ver se lá aparece uma entidade na qual encaixe a RFR. Se porventura não houver, porque houve um lapso na feitura do regulamento quando se previu aquela tipologia de investimento, esqueceu-se de tomar em consideração a natureza jurídica da única entidade que pode promover essa obra, não é?
Bom, nessa altura... O Metro, neste momento, há uma empresa que é o Metro que não é a RFR, julgo eu.
Não sei,
mas é fácil de resolver.
Havendo vontade política de encontrar a solução, altera-se o regulamento. Mais, e é o tipo de alteração, que, porque não envolve alterar critérios de seleção, é uma alteração que é feita exclusivamente no âmbito da CMC, da Comissão Ministerial de Coordenação dos PORs.
Alguma coisa de 15 dias ao mês e se altera.
Nós fazíamos isso por consulta escrita em 15 dias.
Bom, portanto, isso responde à questão. Quanto a adiar para amanhã, eu julgo que fui claro que não se pode. É preciso aqui uma gestão sempre muito difícil, porque havendo toda a intenção e todo o compromisso em fazer um determinado projeto, se as candidaturas não caem em cima da mesa, a partir de um determinado momento, não se pode guardar o dinheiro. Portanto, o dinheiro perde-se. É a regra da guilhotina. Que aqui começou por ser N+3, por causa dos atrasos com que a Comissão Europeia lançou o CREN. Não fomos nós fomos dos primeiros. A Comissão Europeia arrancou com o CREN muito tardiamente e, portanto, resolveu ser mais indulgente e a regra que era o N+2 passou a N+3. Ou seja, o dinheiro atribuído a um ano tem que ser gasto nesse ano ou nos três seguintes. E, portanto, daí 2006 ou 2007 ou 2008, 9 e 10. Pronto. Essa passou a ser a regra. E, portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, há sempre limite relativamente ao qual se pode esperar. Quando se aproxima o 2010, estou agora a pensar no que poderá acontecer, ter acontecido, quando se aproxima o 2010, se as candidaturas não aparecem, o dinheiro tem que ser gasto em outra coisa, senão é perdido, ponto final, parágrafo. E depois como é que se pode gastar o dinheiro? Em certa reprogramação, ou repor ali mais dinheiro, bom, ou a tal solução mais complexa de mudar as elegibilidades. Pergunta-se se é vontade, eu não respondo se é vontade. O que eu lhe garanto é que era vontade em outubro de 2009. Não tenho razão nenhuma para pensar que agora não é, mas era vontade em outubro de 2009. Muito obrigado. Sou tão bom.
Muito obrigado, enfim, queria agradecer a narrativa, enfim, de acontecimentos, que ainda assim, eu também corroboro aquilo que foi dito aqui pelo meu colega, denota alguma contradição, digamos que é uma contradição não intencional de parte a parte, mas os factos objetivamente têm nuances de contraditório, mas não resisto, enfim, a comentar que ainda bem que saudou a existência de um chapéu do Desenvolvimento Regional, de uma tabuleta do Desenvolvimento Regional da Assembleia da República, é triste que no atual governo ela não exista, e portanto, uma vez que trouxe à colação as tabuletas, tenho muita pena, tinha havido aí um recuo brutal em termos da orgânica do governo, onde não há ninguém que se responsabilize verdadeiramente pelo desenvolvimento regional. Segunda nota prévia, para que também não haja qualquer tipo de dúvidas, os takes da Lusa foram feitos com base numa presença física de uma jornalista da Lusa na audição, não foi por interposta pessoa e, portanto, ela fez a leitura que fez das afirmações que foram preferidas pelo gestor do programa operacional regional, portanto, foi, digamos assim, com base testemunhal presencial que essa mesma informação foi transmitida pela Lusa. Enfim, fica para mim relativamente claro, que também não entra no jogo das palavras, o que é um compromisso formal ou informal. Quer dizer, evidente, objetivamente não foi validada nos órgãos que teriam de validar a realocação de fundos. Isso parece-me óbvio, porque são avaria, como teria de haver algum registro documental. Também não foi isso que disse o gestor do programa operacional. Agora, fiquei com a ideia genuína de que na base informal alguém terá dito: não se preocupe que isso há de aparecer no PLVT. E sobre isso eu também não tenho dúvida nenhuma. O que não bate certo com esta versão, no limite alguém terá dito: não se preocupe porque há de aparecer ou no PLVT ou reforçando o eixo 2 do programa operacional regional. Portanto, esta é a primeira questão, que se há aqui alguma ambiguidade interpretativa, se de facto não houve um sinal expresso no sentido da abordagem informal ter sido inequivocamente de a solução vir a ser encontrada em sede do POVT. E perguntava também, dentro deste registro de informalidade, porque me parecia razoável que tivesse acontecido, se uma das hipóteses era para o PLVT, que tivesse com a mesma informalidade havido uma conversa com a gestora do PLVT. E portanto pergunto se ela existiu ou não, porque ela nos deu a entender foi que ninguém lhe tinha dito coisíssima nenhuma, e portanto podia haver também uma conversa informal: olha, se calhar porventura no futuro em sede de programação o Metro Mondego pode vir a ter de parar. O PLVT está de acordo, não está? Portanto, esta era a segunda questão. Se houve, para além da informalidade que existiu com o gestor do Programa Operacional Regional do Centro, também houve algum tipo de conversa, ou não, junto à gestora do PLVT sobre este mesmo tema. E, finalmente, se na passagem de testemunho para o atual governo há alguém que tenha sido alertado previamente para esta circunstância. Enfim, porque não estando ela formalizada, tinha havido abordagens informais que poderiam ou deveriam, no meu entender, então ser transmitidas a quem direito no governo seguinte. Portanto, alguém que tivesse sido alertado na passagem de testemunho, no sentido de dizer: cuidado, porque há aqui o projeto do Metro Mondego, houve abordagens informais, no sentido de ser um problema terá de ser resolvida em sede de reprogramação. Isto para perceber, no fundo, quem podem ser as pessoas que, dentro desta lógica de informalidade, estão conscientes da existência da questão e podem ser parte agora de uma solução também. A última pergunta, que eu penso também não deixa de ser pertinente, é um bocadinho para que lado é que acham que a solução deve ser encaminhada, ponderando até a necessidade da reprogramação acontecer ainda este ano, não é? Portanto, estaremos no momento de encontrar uma solução para este problema e com o conhecimento que têm, enfim, do modo como o CREN foi desenhado, da tal abordagem informal que não deixou de existir, não é? E que não sei se criou expectativas mais de um lado ou do outro, qual seria a proposta, que obviamente não compromete os atuais responsáveis, mas penso que para nós era útil, uma vez que fizeram parte desta história, se calhar têm mais informação e mais elementos no sentido de, olha, se calhar atendendo a tudo isto era mais justo reforçar dotações orçamentais do programa operacional regional ou não, encaminhá-los para o POVT, porque também não parece que haja terceira solução. E portanto, no fundo, estas são as questões adicionais que as intervenções me ajudaram a suscitar.
Tenho gosto de tentar, enfim, esclarecer e comentar. Em primeiro lugar, em relação à Lusa, admito que a jornalista fez o trabalho melhor que pôde e soube, e sei que ela esteve presencialmente, não ponho isso em causa. O que eu admito é que ela não conheça suficientemente as nuances e a mecânica destas coisas para ter uma visão clara. Eu li no texto da Lusa esta frase, que é aquela que me deixou inquieto, desassossegado. Ela diz, a tutela autorizou a transferência, ela põe na boca do professor Alfredo Marques, o que ele depois diz que não disse, mas a Lusa diz, a tutela autorizou a transferência de 52 milhões de euros que saíram do PO do Mais Centro, ou do POR Centro, e não apareceram em lado nenhum. Pronto, e isto é factualmente errado. Não saíram e não poderiam aparecer no outro lado sem toda aquela tramitação complexa. Pronto. E portanto, aqui a Lusa dá a ideia do dinheiro sumindo, afinal quem é que o gastou, onde é que ele está. Bom, o dinheiro são 250 milhões, lá tiveram. Não saíram dali. Agora, provavelmente foram comprometidos com outras coisas. A pressão de execução do CREM, os municípios a querer realizar. Eu não sei o que se passou depois de outubro. Eu expliquei e fui claro que havia comprometidos contratualmente 32 milhões de euros. Mas havia intenções de apresentação de candidaturas que na altura já ultrapassavam os 200 ou 220 milhões de euros, com a pressão, enfim, insistência dos municípios para abrir um novo concurso, bom, e uma grande, como é que eu vou dizer, e um reconhecimento da importância da componente de regeneração e reabilitação urbana, e, portanto, havia uma marcha imparável. Por outro lado, metro ligeiro, meus senhores, desde 2000 que se estava à espera. Portanto, é normal, eu agora estou a adivinhar, mas é normal que quem venha a seguir, quer a nível político, quer a nível de gestor, tenha feito avançar as outras candidaturas, não podia ficar eternamente à espera. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, eu não sei exatamente as palavras que o professor Alfredo Marques disse, mas essa expressão que usou, não se preocupe que isso há de aparecer no POVT, provavelmente não, vamos lá ver, não terá sido exatamente nesses termos, não sei quando ele o recorda. O que nós poderíamos ter dito é, não se preocupe que isso tem solução. Por exemplo, ou o POVT, um reforço, não se preocupe que isso tem solução. Pronto, ele deve ter visto aí um conforto para poder gastar o dinheiro e fez bem gastá-lo. Fez bem gastá-lo. Bom, deve ter visto aí um conforto. Agora, não se preocupe que isso vá de aparecer no POVT, para mim era absolutamente claro que isso tinha a ver com o próximo governo. E para mim era absolutamente claro que isso não tinha a ver comigo pessoalmente. Estes dois dados eram claros uns bons meses antes, à data. Portanto, eu não poderia dizer, não se preocupe que eu vou lá pôr o dinheiro. Não, não, não se preocupe que isso tem solução. Se o governo resolverá, quer dizer, pronto.
Entendo em igual circunstância uma e outra das alternativas, porque isso é que não ficou
claro. No espírito, agora, isso leva-me à segunda, à pergunta que fez, muito, muito pertinente, mas que obviamente ultrapassa a nossa competência óbvia. Para que lado é que a solução deve ser encaminhada? Uma ou outra? Bom, desculpe, não estou a perguntar à pessoa certa, tem que ser o atual poder político a dizer. Do que eu conheço do assunto, posso, no entanto, atrever-me a comentar que, no fundo, é preciso fazer uma avaliação global de uma realidade muito vasta. E o que é que eu quero dizer com isto? Do lado da balança, a coerência com que o CREN foi concebido recomenda o reforço. Expliquei porquê. Agora, em termos práticos e operacionais, pode ser preferível, se houver mais disponibilidade noutra linha, optar por outra solução. Quer dizer, outra solução pode ser mais fácil. Ou se se pretende, digamos, reforçar a ótica setorial da gestão do CREN, também é normal para o POVT, porque é o Ministério das Obras Públicas. Portanto, pode haver um conjunto de considerandos, uns mais pragmáticos financeiros, outros mais políticos, que levem a optar pela segunda solução. Mas, repito, a coerência do CREN apontava para o reforço. Por isso mesmo, a ideia de que foi dito, tipo, jurado, vamos lá pôr no POVT, passo o ênfase, não acredito que isso tenha sido dito. Pode ter sido lido assim, porque com certeza o gestor estava preocupado, via o dinheiro assumir-se, ele nunca tinha gostado que aquilo estivesse ali, sempre tinha preferido que estivesse no POVT, eu julgo que ele o diz numa das declarações dele, sempre tinha preferido que estivesse no POVT, ele foi, consciencioso como é, pensar, bom, há aqui 52 milhões que temos que estar à espera para que podem aparecer as candidaturas, à medida que começa a haver o dinheiro a gastar-se, o que é que se faz a isto? E, portanto, terá sido com o seu objeto de conversas. Agora, a dizer, meu caro amigo, eu vou lá pôr isso no POVT, eu não poderia dizer que isso ultrapassava o governo, ultrapassava o meu horizonte de responsabilidade. Pode ter sido um entendimento dele, um conforto que ele sentiu, e que eu estava em condições de dar qualquer governo. Como este governo, obviamente, vai ter que se defrontar com esse problema. E tem solução, tecnicamente tem solução. Agora, optar por uma ou não. Bom, eu peço desculpa.
Pois, posso, por favor.
Não. Só uma questão que quer saber se, para além do gestor do Programa Operacional Regional, houve mais alguém que, na mesma base informal, tivesse.
Nunca falei com o gestor do POVT sobre isto, o que é mais um indício de que me era evidente que não me ia caber a mim, enquanto ministro, gerir esta situação, embora a solução fosse óbvia, mas não era a mim que me caberia implementá-la. Em qualquer dos casos, antes de falar com a gestora do POVT, eu colocaria sempre a questão na Comissão Ministerial de Coordenação do POVT ou ao ministro coordenador dessa Comissão Ministerial, que era o Ministro das Obras Públicas. A decisão é eminentemente política. Depois tem uma execução técnica. Tem uma execução técnica, mas não haja aí qualquer ilusão ou subterfúgio. É uma decisão puramente política. E depois os gestores executam, compõem as elegibilidades. No fundo, é preciso eliminar a elegibilidade de um sítio e colocar no outro. Agora, reparem os momentos que isso tem, porque eliminar, é estranho eliminar a elegibilidade no centro e deixá-la noutras regiões do país. Nesta lógica de que não pode haver a mesma elegibilidade em dois piores. Portanto, a questão não é tão evidente como isso. Tinha ali que encontrar uma formulação qualquer para abrir a elegibilidade no POVT sem contrariar, digamos, sem se sobrepor. É quase não terá ali uma redação que criasse a ideia de que não estava, digamos, a sobrepor-se à elegibilidade prevista, por exemplo, no POR Norte. E nesse sentido o reforço era mais fácil. Agora diz, mas o reforço é impossível porque o dinheiro, a pressão ali é muito grande, o dinheiro está a gasto, ou a própria reabilitação urbana já precisa de reforço, o melhor é levar isto definitivamente para as obras públicas. Bom, então, e outros valores falam mais alto e faz, então, por ser pior.
Só para terminar, porque a psicanica questão é que ainda não estou inteiramente esclarecido. Justamente por ser uma decisão política, eu também perguntei se no atual governo há alguém que tenha sido o herdeiro desta preocupação. Quer dizer, olha, estou a passar os dossiers e olho que há aqui a questão do Metro Mondego, falámos do gestor do Programa Operacional, há esta expectativa.
Sr. Deputado, houve efetivamente um dossier, vários dossiers. O Ministério era muito complexo e esta vertente do meu Ministério era das mais trabalhosas. Houve realmente muita documentação, muitos documentos que foram entregues a quem recebeu as competências. Houve muitos assuntos que foram falados, mas, Sr. Deputado, eram centenas de assuntos. Eu não estou em condições de dizer sim, falámos nisso, chamámos a atenção, por amor de Deus. Havia milhares de assuntos e atenção, este é um assunto que, como é que eu ia dizer, corre por si, não é preciso o Ministro ainda chamar a atenção, pois se o dinheiro está a ser gasto, o futuro Ministro terá que se defrontar com esse problema e terá que decidir o que fazer. Portanto, não, como é que eu ia dizer, não. Provavelmente, quer dizer, não sei dizer se não ao longo das conversas que tivemos isto foi explicitamente referido ou não, mas não tinha que ser, porque havia centenas de assuntos, havia as articulações com Bruxelas, as políticas territoriais estavam a ter desenvolvimentos enormes, eu recordo as de eficiência coletiva, que é uma dimensão sofisticada do CREN, um montão de coisas que nós nos empenhámos em sensibilizar. Eu recordo que as políticas territoriais são hoje o terceiro pilar da coesão face ao Tratado de Lisboa. Nós empenhámos e trabalhámos para que isso passasse da chamada Constituição Europeia, daquele grupo esfiado pelo Giscard d'Estaing, para o Tratado de Lisboa, que é uma versão simplificada, em grande articulação com o Comitê das Regiões. Tudo isso, portanto, as políticas regionais, houve uma grande preocupação em conversar sobre políticas regionais, sobre desenvolvimento regional, sobre políticas territoriais, o mais possível. Houve uma grande preocupação porque isso era, digamos, o cerne, a maneira como a nossa cabeça estava arrumada em relação a estas coisas. Agora, estes casos específicos, admito que não se tenham falado, porque eles correm por si, eles impõem-se, eles saltam para cima da mesa, não é?
professor, quero...
Posso acrescentar mais alguma coisa, porque de facto eu tive com o professor Alfredo Marques, como compreendem, muitas conversas. Eu falava semanalmente várias vezes com vários gestores, das maneiras mais informais, enfim, as mais operacionais. E de facto recordo-me de ter trocado impressões com ele várias vezes sobre o estado de andamento do Mais Centro. E recordo-me de ele, já em 2009, em meados de 2009, chamar a atenção para o facto de os compromissos com programas de ação no âmbito da política de cidades, portanto, parcerias para a regeneração urbana e as redes urbanas para a continuidade e inovação, serem muito grandes, e que se porventura eles se traduzissem integralmente em candidaturas a projetos individuais que fizessem parte desses programas de ação, efetivamente, os 198 milhões, digamos assim, que não estavam livres, estavam livres do metro do Mondego, digamos assim, não chegariam. Bem, mas naquela altura estávamos francamente longe, como o professor Nunes Correia aqui lembrou, com os números, enfim, estávamos apenas com 13% de comprometimento efetivo. E de maneira que, mas quer dizer, perguntou, então, mas se aparecer aí a candidatura do Metro de Mondego, como é que eu faço? Dizia, oh, professor Alfredo Marques, pronto, conversaremos nessa altura, ah, mas há aqui na região, pronto, uma pressão muito grande, nomeadamente os autarcas, para encontrar mais espaço financeiro para a regeneração urbana, e para as Rússia, e eu achava que isto devia ficar melhor no POVT, o que é que acha, Sr. Secretário de Estado? E eu disse, bom, olha, eu até tenho alguma simpatia por essa ideia, e lembrava-me que a taxa de execução no POVT era inferior, ou melhor, era das mais baixas. A do POR também não era brilhante naquele momento, daquele POR centro, que de facto, aliás, em relação a todos os PORs, foi aquele que mais progrediu depois enfim, desde o verão de 2009 até agora. Mas na altura, de facto, estava baixo. Mas, quer dizer, olhando unicamente, e assim sem pensar, que é que foi comigo, porque era tipo uma conversa ao telefone, portanto, sem pensar, sem ver os números, pode ser que faça sentido. Mas atenção, isso foi muito claro, que disse, não estou a comprometer, Alfredo, não me comprometo com nenhuma solução neste momento, porque, em primeiro lugar, não temos que criar nenhuma solução agora, porque o problema não existe, ok? Estamos apenas a ver, o espectro de soluções possíveis. Se, quando o problema se colocar, e eu cá estiver, ainda, a solução é, das duas, uma, imaginemos que amanhã aparecia aí uma candidatura de 30 milhões do Metro de Mondego. Bem, aí, o que, porque era inesperado, aparecia de um momento para o outro, não há problema, a gente compromete em overbooking, foi como se fez com as escolas, com os centros escolares. E, na primeira oportunidade de reprogramação do CREN, vai-se encontrar os recursos necessários para poder fazer a aprovação do ponto de vista formal. Foi assim que se sugeriu o fecho do QCA3, como o Sr. Deputado sabe, também porventura procedeu algumas aprovações nesses termos. E, portanto, essa era, digamos, a solução de curto prazo, se porventura aparecesse aí na virada da esquina uma candidatura do Metro de Mondego, que não chegou a aparecer até nós sairmos. Mas, portanto, essa era a primeira solução a fazer. Depois, qual era a solução de futuro, digamos assim, caso o Metro de Mondego efetivamente viesse aí com empreitadas a querer candidatar? Bom, e a solução futura então foi as que o professor Nunes Correia anunciou, não é? Ou se encontra mais dinheiro neste eixo 2, via reprogramação interna do Mais Centro ou trazendo recursos financeiros de outros programas operacionais, não necessariamente do POVT, aí tínhamos de fazer contas de equilíbrio geral e ver aonde é que as sobras eram relativamente maiores. Bom, ou então passar-se-ia a responsabilidade, a tipologia Metro de Mondego para o POVT e depois também isso. E haveria mochila financeira atrás ou não? Bom, isso também era uma questão a ver apenas no momento da reprogramação, face às disponibilidades líquidas e efetivas de todos os programas operacionais. Portanto, resumindo e concluindo, para nós, digamos, eu e ele equacionámos informalmente a questão, se calhar sentados no meu carro ou ao telefone noutro sítio, discutimos, sim senhor, e portanto isso legitima que o professor Alfredo Marques diga que trocou impressões com a anterior tutela sobre o assunto. A anterior tutela ter-lhe-á dito, esta pessoa em particular, eu ter-lhe-ei dito que o POVT poderá ser uma solução, mas há outras, e que também lhe disse que este não é o momento para concretizar essa solução. É prematura e, em segundo lugar, faltam poucos meses para o fim da legislatura e não vamos abrir uma reprogramação do CREM unicamente por causa deste assunto, que ainda por cima é um não problema neste momento. Porque, como quem já esteve envolvido em reprogramações de quadros comunitários de apoio anteriores, é que é uma caixa de Pandora. A gente pode saber como abre a reprogramação, nunca sabe como ela vai acabar. E nós tivemos a experiência de reprogramação última do QCA3 e foi um exercício politicamente muito doloroso. E, portanto, quer dizer, não é exercício que se faça por um governo que está, digamos, quase a terminar as suas funções. Como o professor Nunes Correia lembrou, este exercício, uma vez disputado política e tecnicamente, internamente, até correr todas as direções gerais e os gabinetes de comissários em Bruxelas, leva um ano, no mínimo. Portanto, quer dizer, nós iniciávamos isto em junho, maio ou junho, e depois já lá não estávamos para discutir com a Comissão, não fazia sentido. E, entretanto, como lhe digo, se porventura o metro de Mondia que chegasse, havia sempre uma solução de recurso, que era o overbooking, até que a reprogramação encontrasse a disponibilidade definitiva. Portanto, enfim, é o que eu tenho a dizer sobre essa questão. Pela mesma razão, eu conversei com a doutora Helena Azevedo sobre o assunto, não é? Enfim, também, hoje, saberia, se calhar, enfim, não, se fosse consultor, saberia muito bem, poderia recomendar, mas como não?
Muito obrigado. Eu creio que estamos conhecidos. Quero naturalmente agradecer esta extensa exposição sobre o assunto, mas creio que ficámos com todos os dados para estarmos mais elucidados sobre esta matéria e, naturalmente, a partir de agora, atuarmos politicamente nos locais certos.
Muito obrigado,
mais uma vez.
Presidente, muito obrigado também, e contem com a nossa total disponibilidade para esclarecer tudo o que houver de esclarecer.